Fala, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos com tudo continuar aqui o nosso estudo acerca dos órgãos públicos. No último vídeo, estávamos falando aí daquela classificação dos órgãos, especificamente quanto à posição estatal, quanto à hierarquia, quem está em cima manda em quem está embaixo. Show de bola! Vamos continuar falando agora das classificações, partindo para a nossa segunda classificaçãozinha. Venha cá. Vamos falar agora de uma classificação em relação à estrutura. Então, vamos ver aqui uma classificação quanto à estrutura. Estrutura do órgão público. Temos duas. Nós temos aqui, nesse caso, olha só, o órgão. Peraí, deixa eu colocar aqui em cima, ficar mais bonitinho. Ó. Quanto à estrutura, então, nós podemos dividir. Aí embaixo eu coloco de novo. Em órgão simples e em órgão composto. Beleza. Agora a gente divide aqui. Saca só. Vamos começar analisando o órgão simples. Beleza? Beleza. O órgão simples é aquele órgão que possui um único centro de competências. Ah, pode ter aqui um sinônimo, hein? O órgão simples pode ser chamado de órgão unitário. O órgão simples, também chamado de órgão unitário, é aquele órgão que possui um único centro de competências. É um órgão que não se subdivide em outros órgãos. É um órgão que não se subdivide em outros órgãos. Não se subdivide em outros. Olha, esse aqui é um pouco mais raro. Esse aqui é um pouco mais raro, sabia? Não é muito comum verificarmos esse tipo de órgão, porque é o seguinte, naquela estrutura tem um órgão só, ele não se ramifica em mais. Alguns doutrinadores exemplificam a presidência da república, mas dá para falar que tem um órgão assim. Então, aqui é difícil, cara. A gente poderia imaginar o seguinte, ó, uma escolinha municipal que nem se subdivide internamente, não é muito comum. Não é muito comum esse tipo de órgão. O mais comum é o próximo, são os órgãos compostos. Então vamos lá. Vimos o órgão unitário. Esse não é muito comum. Tanto que em prova, os exemplos serão super cautelosos. Porque quando vem exemplo aqui, pode dar ruim. Mas vamos lá. Órgão composto. Bom, esse aqui não dá problema não. Esse aqui é muito mais fácil. Inclusive, é o que você vai encontrar mais. O órgão composto é aquele órgão que possui vários centros de competência. Ou é aquele órgão que possui mais de um centro de competências. É aquele órgão que vai se subdividir em outros órgãos. Esse órgão aqui, já chega no exemplo, peraí. Ele subdivide-se, ou é subdividido, fica mais bonito. Subdividido, ele é subdividido em órgãos menores. Ele é subdividido em órgãos menores. Como, por exemplo, exemplo clássico aqui o exemplo vai bem, ok? Os ministérios e as secretarias. Os ministérios e as secretarias. Então, olha só. Diferença básica. O órgão simples é um órgão que não se subdivide em mais órgãos. É uma única estrutura. É um órgão só. Já o órgão composto é aquele órgão que vai se ramificando em mais órgãos. Esse é o padrão. Por exemplo, os ministérios. O ministério vai abrindo em mais órgãos menores. Quando a gente fala do órgão unitário ou simples, não. A exemplificação aqui é meio precária. Uma parte da doutrina exemplifica a presidência da república. Uma escolinha municipal pequenininha como um órgão simples, mas... Cara, em prova eles pegam mais leve. O que vem mesmo exemplificando aí não tem choro, são aqui como órgão composto, o ministério e a secretaria. Olha que fácil, saca o bizu, ó. O órgão composto é aquele órgão composto por mais órgãos. Ah, então, ele é composto por mais órgãos, ele vai se subdividindo, se ramificando em mais órgãos. Beleza? Beleza. Tá, pode bater o print então. Essa foi a nossa... Segunda classificaçãozinha. Classificação quanto à estrutura. Beleza? Beleza. Vamos agora para a próxima classificação. Pode trocar? Pode. Ó, vamos para a nossa terceira classificação, que é uma classificação quanto... É uma classificação em relação à atuação... funcional. Quanto à atuação funcional. Nesse caso, em relação à atuação funcional, nós podemos dividir o órgão em órgão singular e órgão colegiado. Você vai reparar que essa classificação aqui, ela leva em conta a manifestação de vontade, quem manifesta a vontade desse órgão. Vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Aqui o que muda é no que tange a quem vai manifestar a vontade do órgão. Se é uma pessoa só ou se é um grupo de pessoas. Belezinha? Belezinha. Vamos lá. Quanto à atuação funcional? Primeiro, nós temos aqui o chamado órgão singular e tem um sinônimo. Mas o sinônimo ele não vai ser tão cobrado, porque senão a questão fica dada, senão a questão fica grátis. É o órgão singular, que também poderia ser chamado de órgão unipessoal. Órgão singular ou órgão unipessoal. Pessoal, eita, peraí que eu não estou gostando. Deixa eu escrever bonito. Professor, não está ficando bonito. Fica quieto, deixa eu fazer do meu jeito. Ó, o órgão singular ou unipessoal. Olha o nome dele, cara. Singular, unipessoal. Apenas um agente público é o responsável por manifestar a vontade daquele órgão. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Veja bem, aqui, um agente público... Um agente público é quem vai manifestar, é quem é responsável por manifestar a vontade do órgão. Um exemplo, a presidência da república, um exemplozinho aqui, ó. A presidência da república. Poderíamos exemplificar aí também o governo do estado, a prefeitura municipal. A presidência da república é o presidente sozinho quem manda. O governo do estado é o governador sozinho quem manda. Prefeitura municipal é o prefeito sozinho quem manda. Então é um agente público que manifesta a vontade do órgão, por isso que ele é órgão singular ou unipessoal. Agora olha o outro. O outro você já mata aí pela exclusão. É que o nome dele às vezes é um pouco diferentezinho. Nós temos o chamado órgão colegiado, mas tem um sinônimo. O sinônimo é dada a questão, por isso que a banca joga pouco. Órgão colegiado ou pluripessoal. Aí é claro que ela não vai ficar jogando esse nome, senão a questão fica dada. Você já deve ter, então, presumido, e corretamente, que nesse caso é um grupo de pessoas, um grupo de agentes públicos que manifesta a vontade do órgão. Não é um único agente público que vai manifestar a vontade do órgão. É uma galera. Vamos escrever aqui, para ficar bonitinho, igual lá em cima. Então é um grupo de pessoas que é responsável por manifestar a vontade do órgão. Faltou o do aqui. Muito bem. Exemplos, professor? Tá. Olha só alguns exemplozinhos aqui, ó. Alguns exemplozinhos. A Câmara dos Deputados, tem os deputados. Senado Federal, tem os senadores. Os tribunais, que tem lá os seus desembargadores, os seus ministros. São todos órgãos cuja vontade não é emanada por um único agente público, mas sim por um grupo deles. Faz todo sentido, né? Vamos combinar. Então pode bater o print aí. Pode bater o print aí. Vai lá. Bate o print que a gente já vai trocar de tela. Essas três classificações que nós vimos até aqui são as mais comuns, beleza? São as mais tradicionais, aquelas que você encontra mais em prova. A primeira é a mais importante, essas duas, a segunda e a terceira, tem um peso legalzinho. As outras que eu vou jogar agora, elas são um pouco mais aprofundadas, caem um pouco menos, mas para deixar o material completo, a gente vai falar delas. Olha, se elas não caíssem, eu nem trabalhava, ok? Eu tô trabalhando porque elas caem, mas é menos. Então, vem. Pode bater o seu dedinho no print. Vamos trocar de tela. Em 3, 2, 1... Quarta classificaçãozinha, que é quanto às funções que o órgão exerce. É uma classificação quanto às funções que exercem. Então aqui a gente vai levar em conta a função exercida por aquele órgão. Temos três. Temos os órgãos ativos, os órgãos consultivos e os órgãos de controle. Bora lá. Bora descascar esse abacaxi também. Chega, cutiu. Vamos começar aqui pelos órgãos ativos. Olha só. Os órgãos ativos são aqueles que executam a função administrativa diretamente. São aqueles que executam a função administrativa diretamente. Eu ponho a mão na massa ali, está prestando realmente aquela função administrativa. Desses órgãos aqui, emanam decisões estatais. Esses órgãos, isso aqui é uma coisa bem pesada na doutrina, que eu estou resumindo, simplificando bem, enxugando bem. São órgãos que emanam, que produzem decisões estatais. E essas decisões que eles estão produzindo, faltou uma palavrinha aqui. Estatais. E é o seguinte, essas decisões que eles estão emanando, elas servem para cumprir os fins do ente. Para cumprir os fins daquele ente. Então aqui é o órgão que põe a mão na massa e vai trabalhar, e vai produzir, e vai fazer aquilo para o que o ente efetivamente serve. Por exemplo, ó, os ministérios, no âmbito federal, e as secretarias, no âmbito estadual, no âmbito municipal. Ah, tá lá, o Ministério do Meio Ambiente, responsável por cuidar das plantas, dos animaizinhos, tal. Tem lá o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem as funções. Então eles prestam diretamente as funções administrativas do ente do qual eles fazem parte. Seguindo aqui. Agora, olha o próximo. São os órgãos consultivos. Bom, pelo nome dele, tu já está conseguindo aí bisurar alguma coisinha, né? São órgãos que exercem atribuições de aconselhamento. Eles prestam funções de elucidação, de aconselhamento, de elucidação. Vamos aos detalhes aqui. Vamos aos detalhezinhos. Primeiro, esses órgãos aqui exercem as suas funções sem hierarquia. Sem hierarquia. Deixa eu dar um exemplo para você. Antes de eu começar a esmiuçar mais. O Conselho de Defesa Nacional, CDN. O CDN, ele é um órgão consultivo do presidente da República, mas ele aconselha o presidente. O presidente não manda neles. Não tem hierarquia. Porque esse tipo de órgão que a gente está falando, já eu coloco o exemplo, eles atuam com autonomia e independência. Esses órgãos aqui atuam com independência. Eles aconselham, então, o presidente, mas o presidente não manda neles. Não manda. E eles atuam também com imparcialidade. Você buscar conselho com quem tu manda, você não está buscando conselho, né? Você está buscando só confirmação. Por isso que não tem hierarquia. Olha só. As atribuições aqui desses órgãos, isso aqui é mais aprofundado um pouco, ok? Mas eu vou colocar aí também. Não cabe delegação ou mesmo a vocação. Tipo assim, não pode chegar o presidente e avocar a competência do CDN. Muito bonito, né? Ele falou, ó, esse órgão aqui serve para me dar conselho, beleza? Eu vou tirar a competência dele, eu vou me dar o conselho. Tá de brincadeira? Tá de brincation with me? Claro que não. Ele não pode delegar ou avocar. Essa delegação, a vocação que nós estamos falando, ela somente pode ser feita, colocar o somente aqui para dar uma ênfase, ela somente pode ser feita de forma interna. Deixa eu colocar o exemplo aqui já, para ajudar bem. O CDN, Conselho de Defesa Nacional. CDN, Conselho de Defesa Nacional. Veja bem, não dá para o presidente vir aqui e avocar a competência, cara. Ele não vai pegar ali atribuição do conselho e falou o seguinte, ó, é o seguinte, hein, esse órgão aqui serve para me dar conselho, beleza? Eu vou tirar a competência dele, eu mesmo vou me dar o conselho? Que isso, cara, não dá. O que pode rolar de delegar sua vocação é apenas internamente. Bate o print aí que falta ainda o órgão de controle. Já a gente vai nele. Vamos só bater o print. Pronto. Acabou biando não, hein? Que o tio troca de tela. Pronto, tio. Então tá. Vamos agora ver aqui o último dessa classificação. Que são os órgãos de controle. Ah, cara. O nome dele meio que já entrega, né? Vamos combinar. O nome dele meio que já entrega. O órgão de controle tem a atribuição de fiscalizar e de controlar os demais órgãos. Tem atribuição de fiscalizar e de controlar os demais órgãos. Vamos trabalhar exemplo? Trabalhar exemplo, ó. A CGU, Controladoria Geral da União. Um outro, o TCU, o Tribunal de Contas da União. Olha só, a CGU é um órgão de controle interno, dentro aí do próprio executivo. O TCU já é um órgão de controle externo, mas ambos são órgãos de controle. Ambos são órgãos de controle. Beleza? Beleza. Pode bater o print aí. A gente já vai trocar de tela. Bem de boa, né? Bem de boa. Então, voltando aqui, ó. Quantas funções? Tem três, né? O ativo, que é o que trabalha para a mão na massa, faz a parada acontecer. O consultivo, aconselhamento e elucidação. E o de controle. Pronto? Pronto. Vamos à nossa quinta e última classificação dessa parte. A nossa quinta e última classificação. Essa aqui, viu uma questão ou outra. Não é assim, nossa. Mas, cara, olha só a dica. Se é algo que nunca foi abordado em prova, não dá para ficar estudando aquilo. Tipo assim, nossa, Thales, é uma classificação bem louca, a gente nunca viu. Cara, não tem por que ficar batendo aquilo. Agora, se é uma classificação que, embora não tenha sido muito explorada, ela já foi objeto de prova, inclusive mais de uma vez, tá no radar. Então vale a pena ficar de olho, porque é algo que pode ser reproduzido. Vamos lá, venha comigo. Vamos para a nossa classificaçãozinha número 5 ou 6. Não, é a 5. Classificaçãozinha número 5, que é quanto à esfera de ação, que é uma classificação quanto à esfera de ação. Temos dois tipos. Nós temos os órgãos centrais e temos também os órgãos locais. Isso aqui é bem interessante. E essa tem que entender, tá? Porque dá para a banca jogar aqui 1 milhão de exemplos, cara. Ela pode jogar o exemplo que ela quiser. Eu vou te explicar, eu vou dar alguns exemplos, mas em prova a criatividade, o céu é o limite. Ela pode jogar vários exemplos, mas se você entendeu qualquer um, você mata. Bora lá. Bora lá. Vamos ver aqui então, ó. Os órgãos centrais e os órgãos locais. É o seguinte, os órgãos centrais são aqueles órgãos que exercem a sua atribuição em todo o território do ente. Eles exercem as suas funções em todo o território do ente. Por exemplo, ó, se nós estivermos falando da União, o território é o país, do Estado, é naquele Estado, do município, qual que é o território doente do município? É aquele município. Então, se é um órgão municipal, ele exerce as suas funções sobre todo o município. Se é um órgão federal, aqui o central, é sobre todo o território nacional. Calma que exemplo já vem, ó. Calma que exemplo já vem. Primeiro, deixa eu colocar aqui os órgãos locais. Os órgãos locais. Órgãos locais são órgãos que exercem as suas funções apenas em parte do território do ente em questão. Então aqui, ó, o central exerce atribuição em todo o território, o órgão local apenas em parte do território. Vamos colocar exemplos, ó. Órgãos centrais. Alguns exemplos. Os ministérios e as secretarias. Vamos lá. O Ministério do Meio Ambiente, no âmbito federal, ele cuida do meio ambiente onde? No Brasil todo? Quantos ministérios do meio ambiente nós temos? Um. Então ele é um órgão central. porque as funções dele ele exerce sobre todo o território nacional. Olha um outro exemplo, municipal agora. Uma secretaria de saúde. Quantas secretarias de saúde tem no município? Uma. Aquela secretaria de saúde municipal exerce suas funções sobre todo o território do município? Uhum. Então é um órgão central. Já os órgãos locais exercem de forma fracionada. Vem cá, saca o exemplo, ó. Saca o exemplo. Ó, as delegacias. Então, pega o exemplo aí primeiro, Ministério da Justiça e Segurança Pública. É um órgão central, porque ele alcança todo o território nacional, só tem um. Agora, as delegacias. Quantas delegacias da Polícia Federal tem no Brasil? Um monte. Então, como ela trabalha só naquele pedaço do território nacional, é um órgão local. Outro exemplo. Ó, os postos de saúde. Olha de novo aquela comparação. A Secretaria de Saúde do município, ela exerce funções onde? Ela manda onde? Em todo o município. Então é um órgão central. Agora, o posto de saúde. Não tem geralmente um por bairro ou um que pega mais, mas ele não tem vários. Então é um órgão local. Cara, é muito simples. Muito simples. Órgão central pega todo o território. Doente no qual ele faz parte. Pode ser da União, do Estado, do município, mas ele pega tudo. O órgão local, ele pega apenas frações. Uma delegacia, tem mais que uma, então órgão local. Secretaria, só tem uma, então órgão central. Um postinho de saúde, tem vários, então é um órgão local. Moleza, cara. Esse aqui, depois que você entende, ele é filé em prova. Aí mesmo que a banca vai jogando ali algum exemplo mais chato, tudo desenrola numa boa. Já bateu o print? Então vai que o tio vai trocar de tela. Vimos aqui, então, as cinco classificações. Das cinco, a primeira é a mais cobrada, é a que eu recomendo que se dê uma boa atenção, até porque essa parada do que é um órgão independente e tal ajuda no futuro. As outras duas, mais ou menos cobradas, vale a pena dar uma besurada. Essas duas últimas caem menos ainda, mas também dá uma atençãozinha. E para a gente fechar essa parte aqui, quero falar um pouquinho com você acerca das teorias que tratam da natureza do órgão. Opa, esse é mais aprofundado, mas vamos lá. Vamos lá. Então, como a gente já havia combinado, eu vou colocar o azinho, por quê? Porque esse aqui, ele é mais aprofundado, ok? Ok. Então, nós vamos falar um pouquinho da natureza, algumas teorias acerca da natureza do órgão. Que tratam aí da natureza do órgão. Olha só, temos três. Nós temos a primeira, que é a teoria subjetiva. Nós temos uma segunda, que é a teoria, vou puxar um espacinho aqui, que é a teoria objetiva, e uma terceira, que ela meio que dá uma misturada nas três anteriores, nas duas anteriores, que é a teoria eclética. Eu estou simplificando, ok? Isso aqui é uma parte mais chatinha, um pouquinho mais aprofundadinho, a gente vê uma questão ou outra, então o tio vai simplificar. Fazer o seguinte, vamos colocar o esquema aqui, eu vou te explicando, porque aí a gente comparando elas fica mais fácil o entendimento. Chega junto, chega mais. A teoria subjetiva, ela vai ajudar aqui a entender a natureza do órgão, falando o seguinte, para essa teoria, o órgão são os próprios agentes. Para essa teoria, o órgão público são os próprios agentes. Só que essa teoria, Ela fala o seguinte, ó, o que, que é o órgão? Qual que é a natureza do órgão público? O que, que é um órgão? Fala, ó, o órgão são os próprios agentes. É, mas ela tem uma crítica que é a seguinte, e se aquele órgão estiver vazio, não tiver nenhum agente lá, ele deixa de existir? Então ficou meio zoado. Aí tem a outra teoria, que é a teoria objetiva. Aí tem a teoria objetiva, que é a outra. Essa teoria já fala que o órgão é o conjunto de competências. Que o órgão é o conjunto de competências. Mas essa teoria também é o seguinte, né, cara? É, e se não tiver nenhum agente lá? Como que o órgão vai manifestar a sua vontade? E aí? Também ficou meio furada. Aí nós temos a terceira teoria, que é um pouco melhor. Dá para criticá-la também, igual a gente criticou antes, mas ela é um pouco melhor. Ela chama eclética porque ela mistura as duas anteriores. Para a teoria eclética, o órgão... Para a teoria eclética, o órgão é a união do que a gente viu antes. São os agentes mais as competências. Ela une as duas teorias anteriores. O órgão é são os agentes mais as competências. Isso aqui, vê, é discutir o sexo dos anjos, tá ligado? Isso aqui é meio coisa assim de quem não tem muito o que fazer, né? Tô brincando, tá? O doutor não vai ver, vai ficar me xingando. Mas aquela coisa que não tem assim, sabe? Tem tempo livre, pronto, fala melhor. Quem tem um pouco mais de tempo livre para pensar as coisas sem tanto uso prático? Isso aqui não tem uso prático. Isso aqui é uma discussão doutrinária. Aí sabe como é? Às vezes a questão pergunta. Caraca, você viu isso aqui em prova? Você fala, mano, onde... Calma, tio resumiu para você. Temos três teorias, então, que tratam da natureza do que é o órgão público. Olha aqui, ó o bizu agora, ó o bizu. Ó, natureza subjetiva. Os órgãos são os sujeitos, sujeito, são os agentes. Os agentes, então sujeito, agente, subjetiva, sujeito, agente. Objetiva, objeto, é a própria competência. É a própria competência. A eclética mistura as duas anteriores. Muito bem, muito bem. Você já bateu o print? Já, querido professor, já bati o print. Ah, então tá bom. Porque a gente encerra aqui essa parte teórica acerca dos órgãos públicos. É bastante coisa, né, cara? Não, não é não. Vamos ver bem, não é não, é pouca coisa. São alguns detalhes mais simples, né? Tem tópico que o bagulho é doido. Esse não é tanto. Tem algumas partes um pouco mais chatinhas, mas cuidado. Porque é o seguinte, falou de órgãos públicos, é legal você saber aquela parte conceitual, aquilo chove em prova, aquilo te fornece elementos para você bem trabalhar outros tópicos da matéria, classificações, tal, outras coisas mais ou menos. Ó, a teoria do órgão, a teoria da imputação, super relevante, cara. Sua teoria, você pode ter que saber um pouquinho dela, por exemplo, lá em responsabilidade civil. Sacou porque eu disse antes que alguns pontos desse tópico estão implícitos? Agora vamos lá. Se no seu edital não está escrito órgãos públicos, essa parte das classificações, por exemplo, já é menos cobrada, tal. Agora a parte conceitual, teoria da imputação, pode ficar de olho que essa vem bastante. Beleza? Bons estudos, um forte abraço, tamo junto, até a nossa próxima aula.